Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, as pessoas aqui presentes, funcionários da casa, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. A quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão, a 18ª sessão ordinária da sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 11 de julho de 2011. Passamos à apreciação da ata número 27 de 2011. Se algum vereador queira se manifestar sobre a ata 27 de 2011, que use o espaço. Não havendo manifestações, coloco a ata número 27 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Ata número 27 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência recebida. Se os vereadores queiram que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 258 e 270.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura destas correspondências.
Correspondência 258 de 2011. Senhor presidente, anexo ao presente enviamos o decreto número 67 de 2011, que nomeia comissão organizadora da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas da Juventude, na qual o Poder Legislativo está representado. Decreto 67 de 2011, que nomeia a comissão organizadora da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude. Prefeito Municipal de Agudo, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo inciso 6º do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, decreta, artigo 1º, fica nomeada a comissão organizadora encarregada da coordenação da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, convocada através do edital de chamamento número 16 de 2011, a realizar-se no dia 5 de agosto de 2011, composta por 2 representantes do Poder Executivo Municipal, titular Aliceu Odair Klein, suplente Roberto Leopoldo Schorn, titular Ângela Hermes e suplente Zeni Terezinha de Menezes Unfer. 2 representantes do Poder Legislativo Municipal, titulares Paulo Roberto Unfer e Alain Paulo Miller, suplentes Itamar José Puntel e Wilson Dias. 4 representantes da sociedade civil com sede ou atuação no município, em matéria RS, titular Adriana Goles, suplente Carlos Augusto Moro Júnior. Associação de Juventude Rural, titular Magna Varros, suplente Marlon Copes. Escola Estadual de Educação Básica, professor Vili Ross. Titular Janete Lair Hermes Beck, suplente Samara Beck. Escola Estadual de Educação Básica, Dom Érico Ferrari, titular Lenice Lenia Alves Stiller, suplente Nilza Bertolini. Artigo 2º. A primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude será presidida pelo Secretário Municipal da Administração, Aliceu Odair Klein, e em sua ausência pelo Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Roberto Leopoldo Schorn. Artigo 3º. A comissão organizadora de que trata o artigo 1º elaborará e aprovará o regimento interno da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, amparado no Regimento Nacional e Estadual. Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a organização e o funcionamento da primeira Conferência Municipal de Políticas Públicas de Juventude, inclusive das etapas preparatórias e o processo de escolha dos delegados. Artigo 4º. As despesas com a realização do evento correrão a conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal da Administração. Artigo 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Correspondência 270/2011 do Corete Central. Convocação. O presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Região Central, Coreia Central, no uso de suas atribuições legais, convoca os membros do Conselho Regional de Desenvolvimento, CORED, para participarem da Assembleia Geral Regional, que se realizará no dia 18 de julho de 2011, segunda-feira, com início às 13 horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 14 horas em segunda e última convocação, tendo como local a Câmara de Vereadores de Santa Maria, localizada na rua Vale Machado, número 1415, para tratar a seguinte pauta: eleição e posse da diretoria do CORED Central e Fórum Regional do Processo de Participação Cidadã, PPC, onde serão escolhidos os projetos que irão compor a cédula de votação do Orçamento 2012 do Governo do Estado. Atenciosamente, quem assina é Antônio Carlos Saran Jordão, presidente do CORED Central.
Continua aberto ainda o espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à correspondência expedida, onde considero que não há nenhuma correspondência. Passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 20 de 2011, que altera as Leis Municipais 734 de 90, 735 de 90 e 746 de 90, por alteração de coeficiente nos padrões e inclusão de classe de final de carreira. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos à tramitação a proposta de alteração das leis que criam o quadro de cargos da Prefeitura e Câmara Municipais de Agudo e do Magistério Público Municipal. As alterações são duas, ambas voltadas para beneficiar os servidores públicos municipais e os membros do Magistério Público Municipal, que com responsabilidade e competência realizam as ações de governo. A primeira alteração consiste em elevação do multiplicador dos padrões 1 a 6, com o que os 155 servidores cujos cargos estão nele enquadrados terão aumentado seu vencimento em 25% do padrão referencial. Este reescalonamento de alguns padrões não configura política diferencial de remuneração, sendo apenas um realinhamento que recomporá o poder de compra do ganho destes servidores, com adição de R$ 100,05 brutos e para os padrões 7 a 11 de R$ 52. A segunda alteração contempla a inclusão da classe F como a de final de carreira, a qual ascendem os servidores que, em sendo promovidos por tempo de serviço, o que em Agudo é praxe, a alcançam quando completarem 27 anos de serviço público. Quando da promulgação das leis que instituíram o quadro de cargos e a política de progressão de classe, em 90, não vigoravam os dispositivos constitucionais que impunham combinação dos fatores tempo de contribuição e idade para aposentação. Com a vigência das emendas constitucionais 41 e 47, muitos servidores públicos precisarão trabalhar mais tempo do que o inicialmente estimado, para completar os requisitos exigidos para a inativação. Levando em conta que muitos servidores adentraram ao mercado de trabalho antes dos 20 anos de idade, estes, para lograr a aposentação integral e voluntária, deverão trabalhar mais de 35 anos, para cumprir a fórmula hoje vigorante, que é tempo de contribuição mais idade, que somados são de 85 anos para mulheres e 95 para homens. O atual sistema de progressão de classe estipula que a última progressão se dê aos 22 anos de serviço, sendo precedido da primeira aos 4, a segunda aos 9 e a terceira aos 15 anos. Para servir de estímulo para os abnegados servidores que já tenham prestado tão longo serviço ao município, propomos a inclusão de mais uma classe, AF, alcançada aos 27 anos, ou seja, 5 anos após a última promoção atual. Também mais uma classe acrescentada ao sistema de promoção do Magistério Público Municipal. Com tal proposição, os professores alcançarão a classe final, AF, com 22 anos de serviço. A forma de ascensão a esta não foi alterada. Entendemos as duas medidas justas e plausíveis de suporte financeiro, pois estarão previstas na Lei Orçamentária Anual. Quem assina é Ari Alves, Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 21 de 2011, que dispõe sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento do servidor público municipal e altera a Lei número 1.461 de 2002. Mensagem. Senhor Presidente, senhores vereadores, apresentamos à tramitação o projeto de lei que estipula novo critério para o cumprimento do que prevê a Lei Municipal número 1.461 de 2002, que dispõe sobre a incorporação aos vencimentos dos servidores dos valores percebidos pelo exercício de função gratificada no Serviço Público Municipal de Agudo. Trata-se de direito assegurado ao conjunto de servidores que adentrarem ao serviço público sobre a vigência da Lei 732 de 90, que previa tal implemento de forma automática. Sobrevindo preceitos constitucionais que consagram a impossibilidade de o provento ou a pensão ser superior à remuneração, o mesmo legislador, considerando a expectativa de servidores que cumprem as condições para tal incorporação, remeteu para a legislação específica qualquer acréscimo à remuneração que viria a compor o salário de contribuição, base para o cálculo dos proventos e pensões. Artigo 14, parágrafo 2º da Lei Complementar 5 de 2008. Estava, sim, assegurado este ditame que constava, no caso de Agudo, na Lei Municipal 732 de 90. Em 2002, Agudo então legislou sobre o tema, fazendo vigorar a Lei Municipal 1.461 de 2002. Esta lei estabelece os critérios idênticos aos previstos na Lei 732 de 90, caducada a partir da vigência da Lei Complementar 2 de 2002, e estabelece condições de efetiva implementação do direito. Esta lei apresenta situação que o direito não consagra. Vejamos. Uma das condições é a de que a incorporação se dará a razão de 20% ao ano e nos últimos 5 anos de trabalho. Criou, com esta fórmula, uma proposta de aposentação automática, por estipular que 5 anos após o início da incorporação termina o tempo de serviço do servidor. Ver parágrafo único do artigo 2º. Esta situação configura ofensa constitucional, uma vez que a lei magna prevê apenas uma hipótese de aposentadoria compulsória e esta acontece com o implemento de idade, 70 anos. E não de tempo de serviço. Esta regra também ofende o que prescreve a Constituição Federal, a partir das emendas 41 e 47, que inseriram condições e critérios de aposentação que apresentam ao servidor, uma vez implementadas determinadas condições, o arbítrio de optar por mais de uma condição de aposentação, variando de uma para outra o tempo de serviço. Não pode, assim, prever com 5 anos de antecedência quando se poderá ou quererá aposentar. Existem situações legais em que a aposentadoria por invalidez dá ao servidor garantia de proventos integrais. Como a invalidez é um evento não previsível, como pode antever com 5 anos se haverá de aposentar-se por tal infortúnio pessoal? E, em acontecendo, não terá direito a proventos como os quais contaria se viesse a aposentar-se por ato voluntário? Entendamos ser injusta esta situação. A Lei Complementar 5 de 2008, que estruturou o RPPS, diz ser a contribuição previdenciária sobre verbas ganhas pelo exercício de função gratificada opcional, cabendo ao servidor optar, artigo 14, parágrafo 3º. Apenas aqueles servidores investidos em FG que sabem que sua aposentadoria será pelo critério legal da média é que optam por contribuir. Os demais que têm o propósito de serem inativos com proventos integrais e paritários optaram por não contribuir, uma vez que desde 2002 nenhuma incorporação de verba de FG está prevista. Diz, por outro lado, que constituem remuneração de contribuição do servidor, portanto, gerador de contribuição, as vantagens incorporadas. Artigo 14, parágrafo 2º. Logo, os servidores passarão a contribuir para o RPPS sobre esta parcela, que um dia receberão como parte de seu provento. Justificada está a medida de assegurar aos servidores que se dedicarem ao exercício de função de chefia e que vislumbraram o direito de manter esta remuneração, a percepção desta verba. Frisamos que este procedimento contempla servidores públicos de muitos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Contas e dentre outras estruturas públicas. Como prazo para implementação, estimamos a proporção de 50% a partir do mês de janeiro de 2012 e 50% a partir do mês de janeiro de 2013. Despesas previstas na respectiva lei, nas respectivas leis orçamentárias anuais, que assinaria Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, seriam essas as proposições para a presente sessão.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor Presidente, colegas vereadores, comunidade aqui presente, fazer uma saudação especial à família Melo, da linha Teutônia, que se faz presente nesta noite. Também o presidente do Sindicerma, seu Aldo, que se faz presente, Carlos Schott e demais pessoas que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Quero falar sobre um projeto de lei número 66-2011, que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e dispõe sobre o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. Este projeto de autoria do deputado Edgar Preto. Quero chamar a atenção da importância da aprovação deste projeto, pois o mesmo cria novas regras simplificadas para a industrialização e comercialização dos produtos coloniais e viabiliza novamente as agroindústrias familiares dos pequenos agricultores. Hoje, as exigências sanitárias e principalmente a burocracia criada para praticamente acabar com as pequenas agroindústrias, inviabilizando o funcionamento das mesmas, as exigências então estão fora do alcance e longe da realidade dos pequenos agricultores da agricultura familiar. Em nome da saúde pública, confundiu-se tamanho de estrutura física com qualidade final de alimentos. Acreditamos que a higiene, cuidados, responsabilidade e boas práticas com alimentos podem ser praticados em pequenos como em grandes estruturas. Quando os pequenos empreendimentos podem até ser mais seguros do que os grandes, pois têm maior controle sobre a qualidade da matéria-prima. Em resumo, se aprovado o projeto acima, novamente teremos condições de investir em agroindústria, os produtores poderão transformarem os seus produtos e agregar valor, aumentando sua renda, e o que é mais importante, a renda fica no município. E os produtos poderão ser comercializados em todo o estado, e não só no município de origem, como prevê a lei atual. Para finalizar, quem sabe se esta lei for aprovada, teremos novamente a volta dos moinhos de farinha de trigo, de centeio e farinha de milho, os descascadores de arroz e tantos outros pequenas indústrias familiares e os nossos produtores poderão diversificar as culturas, plantando trigo, cevada, arroz, sequeiro, milho, para produzir farinha. E o que é mais importante, que tenha uma renda justa com o plantio desses produtos, que poderão também serem comercializados e incluídos na merenda escolar de todo o estado. Então é importante que nós, vereadores, nos mobilizemos a favor desse projeto junto aos nossos deputados estaduais. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento aos servidores da casa, o Paulo, a Sirlei, cumprimento a família Melo, Lucídio, família, esposa, filho, cumprimento o Carlos, Jota também, cumprimento o nosso presidente da Sindicerma, Aldo Casburi, cumprimento o Beto, setorista da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas que nos acompanham via internet. Vendo o nosso companheiro, o presidente da Sindicerma, representante, o presidente dos servidores municipais de Agudo, representando aqui essa classe de servidores municipais, diria ele de que nesse momento eu vejo a sua presença aqui, podendo nós nos manifestar com uma certa alegria, saber de que um projeto tão esperado, graças a Deus, chegou à casa e que com certeza será muito bem analisado por mim e pelos demais colegas vereadores a partir desta sessão e das próximas sessões. Também vendo o Lucídio, das suas reivindicações junto à comunidade da linha Teutônia, acredito de que tenha vindo até esta casa, quem sabe agradecer por aquele trabalho que talvez tenha sido realizado nas últimas semanas. Não tenho ainda conversado com ele, mas espero que tenha vindo para agradecer, quem sabe, o Poder Executivo, principalmente na Secretaria de Obras, Iluminação Pública, né, tantas indicações que tenhamos feito nas últimas sessões e que espero que tenha sido atendido. Com certeza, no final da sessão, ele vai me acenar se realmente tenha sido atendido a nossa linha Teutônia, principalmente na proximidade da sua propriedade. Também tenho me colocado à disposição de todas as comunidades e muitas indicações que muitas vezes se tornam repetitivas por nós vereadores. E, para não repetir, eu sei que tem muitas estradas que estão em péssimas condições de trafegabilidade, principalmente nas regiões altas. E que espero que o poder público, principalmente na Secretaria de Obras, que tenha uma atenção para essas localidades, para que viemos aqui na sessão poder agradecer por aquele trabalho que a comunidade tanto precisa e que nós também reivindicamos e ficamos felizes quando formos atendidos. Temos muitos serviços que foram requisitados nos últimos tempos, que são prioridades nessas manifestações da comunidade, que é o recolhimento de lixo. E, para minha tristeza, quando chegamos a uma determinada localidade, a exemplo do Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito, Porto Alves, quando se deparamos com a comunidade em festas e que essas pessoas vêm até nós, vereadores, e se queixam de que o poder público coloca o recolhimento de lixo, avisa de que numa determinada semana esse recolhimento de lixo vai ser feito e deverá ser feito numa determinada data. E a comunidade se organiza e coloca o lixo nas suas propriedades próximas às estradas para que esse recolhimento seja feito com qualidade. E infelizmente isso não aconteceu no Rincão do Pinhal, Rincão do Mosquito e Porto Alves. A comunidade colocou o lixo na beirada e eu mesmo pude conferir, o lixo está abandonado, estrada fora. E para piorar mais a situação ainda, os cachorros estão fazendo a maior anarquia com esse lixo, espalhando e ficando ainda pior em pior estado, e complicando a situação. Esperamos então que uma nova data seja programada para o recolhimento deste lixo. Com essas visitas que a gente faz, principalmente no final de semana pelo interior do município, muitas necessidades são passadas para nós vereadores, e que muitas vezes em comum acordo com os demais colegas vereadores, inclusive de municípios vizinhos, temos exemplo o nosso vereador Hardy Maier, que recebemos juntamente, talvez com o vereador Itamar Puntel, uma reivindicação da comunidade da linha dos Pomerantes, a nossa região norte. Uma balança comunitária, uma balança para a região alta, uma vez que, com a dificuldade que estão passando com a nossa agricultura, a criação de gado vira uma fonte de renda alternativa. E por dificuldade, talvez por pesagens, muitas vezes isso impossibilita para que, quem sabe, possa ser expandido essa comercialização deste gado bovino. E que talvez nós vereadores possamos se unir, quem sabe em parceria com o município vizinho, Paraíso do Sul, para que em conjunto com os dois municípios possamos reivindicar junto aos nossos deputados, quem sabe o governo do estado, a exemplo do que já tem o município vizinho de Dona Francisca, várias balanças espalhadas pelo interior do município. Precisamos uma balança na região da linha dos Pomeranos e também uma balança na região da Nova Boêmia, nas proximidades da linha das Pedras. Quem sabe nós, colegas vereadores, possamos se unir para que essa reivindicação tão importante nesse momento possa ser atendida por essas localidades. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefano Stopp.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Itamar, demais colegas vereadores, servidores da casa, o Paulo Serlei, a família Melo, Carlos Schott, o Aldo, o Beto da Rádio Agudo e os ouvintes da Rádio Agudo. Me interessou muito o projeto que o Paulo mencionou, só que sempre, já quando essas coisas boas vêm, quando já é quase tarde, já os moinhos que tinha no nosso interior, já quase, acho que não existe mais nenhum. Até que isso tudo é organizado, demora um bom tempo, mas seria muito bom isso, vereador Paulo, se isso acontecia de novo, que o pessoal podia levar os produtos da própria propriedade até no moinho e fazer suas farinhas, sabendo que aí teria um produto muito bom. Muitas vezes a gente acha que o PT não tem os projetos bons, tem os projetos bons também. Cada partido tem pessoas que estão, de repente, com as ideias boas. Isso sempre tem alguém que pensa para o futuro dos nossos agricultores, porque eles passam dificuldade. Que isso não passa, como nós temos um comércio de madeira, eles vão lá querer vender madeira para se desapertar, mas isso não é sempre a solução. Acho que tem que ter outros meios também que o agricultor consiga fazer um dinheiro extra, fora o fumo, o arroz. Então seria muito bom isso, poder vender o produto, ou pelo menos para o próprio uso, ter a sua farinha ou seu arroz descascado no interior desse município. Era isso, senhor presidente, por enquanto.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Família Melo, conforme já citada, pelos colegas que me antecederam, na pessoa do Lucídio, da dona Rosana e seu filho, Carlos Schott, que é um frequentador da nossa sessão, seu Beto Giordani, setorista da Rádio Agudo, e também o Aldo Casbor, que por certo deve estar satisfeito na sessão de hoje com a apresentação das matérias que vem beneficiar aos servidores do nosso município. E também cumprimento a todos que estão ouvindo a cobertura através da Rádio Agudo na sessão de hoje. A gente ouve e muitas vezes até reluta em emitir o seu pensamento em relação àquilo que é comentado por colegas para evitar confrontos. E por horas nós precisamos falar de alguma coisa que, por conhecimento, e dizer talvez até que muito difícil um governo, não importa qual partido, muito difícil um governo voltar a colocar balanças no interior dos municípios, pois Dona Chica tem. Até hoje nunca foi usada. Nada foi pesar na balança de Dona Chica. Está lá para quem quiser ver. O mato tomou conta, a balança foi colocada não sei em que governo, está lacradinho. Até hoje não foi usada por ninguém. Se os governos não conseguem fazer as balanças funcionar nas rodovias, imaginem só o funcionamento delas no interior. Claro que a ideia é boa, a sugestão é excelente. O problema é fazer isso acontecer, o problema é funcionar. E aí muitas vezes nós comentamos aqui e lá fora causa uma expectativa que acaba sendo frustrada, né? Então eu não discordo em absoluto, só lamento dizer que Dona Chica tem balança colocada por governo, mas infelizmente até hoje não pesou sequer um quilo de algodão, muito menos a produção, muito menos na pecuária. Eu escutava também o comentário em relação a governos, e eu tenho sido um crítico de algumas ações do governo atual, especialmente a nível federal, e por que não dizer a nível estadual. Agora tenho também comigo a tranquilidade de dizer, quando as coisas boas estão acontecendo, de reconhecer o que de positivo é feito. E no último governo estadual, inúmeras vezes eu me posicionava a favor da governadora Ieda Crucios. No entanto, hoje, na condição de presidente ainda da Associação Hospital Agudo, eu preciso dizer que foi no governo do Partido dos Trabalhadores que andou, e de forma muito rápida, um programa que vai trazer benefícios enormes para a comunidade de Agudo e também para toda a região, que é a assinatura, na última sexta-feira, da colocação do atendimento de otorrino no Hospital Agudo, que beneficiará 43 municípios que fazem parte da 4ª Coordenadoria e da 8ª Coordenadoria. Provou o Partido dos Trabalhadores que descentralizar os trabalhos é extremamente importante, e aproximar cada vez mais das comunidades pequenas também é vista com rapidez pelo governo Tarso Genro. Então, eu parabenizo a administração do Rio Grande do Sul, ao tempo em que eles estão olhando de forma diferente para os municípios de menor porte, desta vez chegando ao município de Agudo. Seria essa, senhor presidente, a minha participação.
Neste momento, passa a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, aos vereadores, aos demais vereadores, servidores desta casa, as pessoas já nominadas anteriormente, que acompanham nossos trabalhos aqui em nossa galeria, principalmente os servidores públicos municipais e também aqueles que nos ouvem através da Rádio Agudo. Quero apenas neste momento fazer um breve comentário, senhor presidente, a respeito de uma notícia publicada no dia de hoje, que eu vejo como sendo mais uma jogada do governo federal. Como já não bastasse a carência na assistência aos nossos agricultores, agora vem com uma jogada que visa reduzir gastos na área da Previdência Federal. Então a jogada agora, as ideias que estão sendo discutidas junto à Previdência visam a limitar a pensão por morte para 10 anos, a pessoa sobrevivente, e em 70% do valor pago hoje
como pensão por morte. Então vejo isso como mais uma jogada que, ao meu ver, é negativa do governo federal, pois vai acabar prejudicando inúmeros dependentes da Previdência Social. E como bem analisou o nosso colega Wilson Dias, pena que o governo federal não está trabalhando da forma como está se mostrando o nosso governo estadual, apesar de serem do mesmo partido. Seriam essas, senhor presidente, minhas colocações neste espaço.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, em especial a noite de hoje, todos os funcionários da prefeitura, representados aqui pelo nosso presidente Aldo, presidente do Sindicerma, que hoje devem estar contentes com a chegada do projeto 20/2011, que altera o coeficiente dos padrões e a inclusão da classe final de carreira. Muito prometido pelo atual governo a esses funcionários esta alteração de padrão. Então, na noite de hoje, eles devem estar então contentes, e talvez o motivo deles estarem aqui à espera e ansiosos para o desfecho desse projeto. Também cumprimentar o Lucídio Melo e sua família, que na noite de hoje também deve estar aqui triste. Também poderia ter vindo aqui agradecer e abraçar os vereadores pelo empenho e pela luta, por diversas vezes falar aqui nesta casa a reivindicação da melhoria de sua estrada. Eu já comentei em outras sessões aqui, se aquela região não produz ou se aquela região não paga seus impostos como as outras demais. Diversas vezes foi falado aqui nesta casa, a família Pileco, lá do Carlinhos, do Miro, também da família Melo, todos eles estão ansiosos, esperando pela melhoria dessa estrada. E um pouquinho de esforço da Secretaria de Obras, talvez uns 2-3 dias de trabalho, não precisa talvez deslocar uma grande equipe de trabalho, uma patrola, talvez uma máquina e uma caçamba para abrir valetas e cascalhar alguns piores trechos nessa localidade. Que bom que vieram até esta casa, e só assim talvez a Secretaria de Obras irá se mexer e dar um pouquinho de mais atenção a vocês, moradores dessa localidade. Todos pagam seus impostos, todos têm os mesmos direitos. Eu só não sei por que alguma localidade é menos beneficiada que outros. Cumprimentar também o Carlos Schotto, representante da Vars do Agudo, local também que precisa de uma grande melhoria. Falando com moradores do Campo Bonito esta semana, a patrola até esteve no local nos últimos dias, mas simplesmente abaixou a lâmina e deu uma raspada por cima da estrada. Não foi limpo nenhuma valeta, não tivemos nenhuma roçada nesse local. E confirmando isso, eu estive lá ontem à tardinha para verificar e sou testemunha do acontecido então neste local. Também falando com moradores do Cerro dos Machado, Cerro dos Camargo, Cerro dos Belém e Cerro Seco, dizem que as estradas nos últimos 8-9 anos nunca estava numa situação tão precária do que ela se encontra no atual momento. Secretaria de Obras deve colocar no cronograma a melhoria desse local, pois os moradores estão assustados, verdadeiramente assustados, porque tem locais lá que quase não dá para andar mais de carroça. Assim que me colocaram a situação daquela estrada, não tive oportunidade de ir lá nesse local verificar, mas segundo o relato desses moradores, a situação então está muito caótica nessa localidade alta do nosso município. Pedir à Secretaria de Obras que faça um conserto do calçamento na esquina Borges de Medeiros, juntamente com a Avenida Santo Ângelo. Nós temos o conserto do calçamento em frente à estação rodoviária de Agudo, agora passando um pouco mais, chegando na esquina Cundi, e os motoristas precisam se deslocar nesta Avenida Santo Ângelo. Eu não sei se é um local este, foi feita uma abertura, talvez pela Corsã ou pela Prefeitura Municipal, só que esse local é um calçamento novo e que precisa ser recolocado o quanto antes, pois enquanto que o nosso calçamento na Avenida Concórdia não fica pronto, esse local serve de refúgio e a maioria dos ônibus, a maioria dos táxis, pessoal que precisa se deslocar em direção à Associação Hospital Agudo, em direção a escola professor Willy Rose precisa transitar nesse local. Então, talvez dois funcionários ali, um meio dia de serviço, consertam o calçamento nessa esquina. No sábado último, realizou-se, então, no nosso município, um treinamento dos bombeiros voluntários juntamente à corporação. Talvez causando estranheza, alguns moradores talvez até se assustaram da forma em que foi feito esse treinamento. Foi colocado, foi incendiado um local em nossa cidade, um terreno baldio, onde foi colocado então fogo, e foi posto em prática então para que esses bombeiros se deslocassem até esse local para treinar e aperfeiçoar um pouco mais daquilo que aprenderam no curso há uns dias atrás. Para que não se torne surpresa de novo, no próximo fim de semana, dia 16, os bombeiros voluntários estarão mais uma vez se aperfeiçoando e melhorando combate a incêndio e também combate e melhorias de sinistros. Também estarão então realizando no próximo dia 16 à tarde mais uma tarde de treinamento, se aperfeiçoando para que no dia 23 às 10 horas da manhã, juntamente à corporação, enfim, podemos abrir as portas, inaugurar e fazer com que esses bombeiros voluntários possam trabalhar de uma vez por todas em nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da casa, demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, funcionários públicos, na pessoa do Aldo, seu representante legal, Lucídio Melo, sua família, Xota, meu conterrâneo da Várzea do Agudo, né? Minha saudação especial a todas as pessoas que estão acompanhando os trabalhos desta casa através da rádio e pela internet. Hoje acredito que será um dia que de muita euforia, de muita alegria, para a família do funcionário público, né? Porque ao longo do tempo, do ano passado, né, após uma promessa de alteração de padrão, né, esses funcionários esperavam ansiosos cada mês, com aquela expectativa de que isto acontecesse. Nós aqui nessa casa ficávamos questionando, levantando essas questões, provocando essas ações para que ela acontecesse. E falava isso em nome de vocês, tá? Em nome de vocês. E acredito que uma ocasião, poucos dos funcionários, uma meia dúzia esteve aqui quando a gente questionou bastante o presidente e outros mais, Johnny. Então, você vê assim o trabalho, quando ele surge o resultado, quando há um grupo e que há assim uma posição de questionar, de provocar, de buscar resultado. E só se consegue isso quando nós unimos as nossas forças. E essa casa não mediu esforço para que isso acontecesse. E hoje, todos nós vereadores temos certeza de, né, todos têm a mesma convicção, estão felizes por poder hoje receber nessa casa esse projeto que vai ajudar bastante, principalmente as pessoas que ganham pouco, né? Aqueles que ganham menos. Então temos dificuldade. Então qualquer troco que vier a mais no fim do mês, com certeza vai dar para pagar a luz, a água, enfim, ou comprar um pedaço de carne, enfim, vai ajudar bastante nas despesas da casa. Aí eu com certeza estou feliz por isso. Mas gostaria também, colegas vereadores, de comentar um pouquinho também a respeito de um trabalho realizado na Vila Caiçara. Trabalho aqui, esta casa também, ao longo do tempo, tem buscado a canalização daquela sangue que passa no fundo da casa dos seus Bergas, né? E muitas das vezes nós, né, colegas vereadores, nós questionamos, porque aconteceu um momento horrível ali, quando deu aquela enchente, muitas casas perderam, os moradores perderam todos a sua mobília. Então foi um pânico geral. Foi colocado a tubulação e faltava o aterramento, mas graças a Deus, semana passada foi feito um trabalho ali é muito bom. Então também temos que deixar aqui registrado. Mas além disso, colegas vereadores, nós estamos chegando no momento em que Agudo vai receber das cidades vizinhas, das mais longe, os visitantes. E nós temos preocupado, e nós como vereadores também queremos participar desse momento, fazendo algumas indicações para que aqueles que chegam à cidade de Agudo para essa festa da Fox Festa, né, possam achar a cidade de Agudo realmente aconchegante, né? E pensando nisso é que eu fiz nesse dia algumas indicações que devem chegar até o prefeito municipal e as secretarias de competência. A primeira seria um conserto de calçamento em frente à farmácia Casa dos Remédios. Ali tem um buraco, né, bastante, não é muito grande, mas ele é acentuado porque está no meio da avenida, na frente da farmácia, e cada veículo que passa ali tem que dar uma reduzida. Então, se aquele que vem na parte de trás, não percebendo que está na frente, é um buraco ali, pode bater e acontecer um acidente. E sabemos que muitas pessoas vêm de outras cidades, né, e vai ser feio até ver aquilo ali quando esse trabalho não está feito. Mas tenho certeza que a Secretaria de Obra vai realizar esse trabalho. Também outra indicação do conserto de lâmpadas na Avenida Concórdia, no fim dela ali, do seu Cunde até a Vipaz. Ali tem umas lâmpadas, segundo os moradores, que elas estão queimadas. Então a troca dessas lâmpadas. Também é a colocação de uma lâmpada pública, de iluminação pública, na rua Euclides Climas, abaixo do hospital, em frente à casa do seu Nestor Ernesto Tem. Então ali também tem um pedido de lâmpada. Outro pedido que eu trouxe lá do Cerro dos Machado, Cerro da Vilma, estive visitando semana passada essa região, e foi solicitado e me passado a responsabilidade de questionar a respeito de uma parada de ônibus em frente à escola Oswaldo Schlesser. Então ali existe um grupo de alunos que vem às 4 horas, 5 horas da madrugada, 5 e meia, bem cedo da manhã, para apanhar o ônibus que fica ali nessa região. Então agora no inverno tem ser complicado, porque é chuvoso, é frio, enfim, preciso urgentemente dessa parada de ônibus. Então solicito aqui ao secretário de obra, juntamente com a Secretaria da Educação, que faça esse esforço e resolvam o problema desta comunidade lá do Cerro dos Machados. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, servidor Paulo e a Cirlei, também setorista da Rádio Agudo, nosso amigo Beto Jordani, pessoas que nos visitam, Leoni, Leonardo, Cavalheiro ali, também a família Melo, nosso amigo Carlos Schott, nosso amigo presidente da Sindicerma, que com certeza hoje veio mais uma vez dessa casa. E vai ser feliz, porque com certeza esse projeto vai ser aprovado por unanimidade, que a gente sabe da necessidade que tem, que todo mundo espera algum tempo já por esse reajuste, e com certeza vai ser aprovado por unanimidade. Também ouvindo aqui o colega Paulo falando sobre o projeto de lei 66, que tramita em Porto Alegre, projeto esse encaminhado pelo senhor Edgar Preto. A gente ouviu na última marcha, e assim como traz, a gente vê que tem partes muito boas, tem outras partes que também traz preocupações. Principalmente uma para este vereador foi quando deixa livre o acesso, né, dos produtores para vender o seu produto. Nós sabemos que hoje nós temos grandes produtores, mas a maior parte do nosso produtor na agricultura familiar no município de Agudo são pequenos. Então, o que nós necessitemos, demais colegas, senhor presidente, é de uma flexibilidade na lei para que todos possam vender aquele pouco produto. O medo desse vereador de vereda, quando viu o senhor Edgar Preto pronunciar o seu projeto é esse: dos grandes sempre engole os mais pequenos. Isso é uma coisa, isso é público e notório. O momento que um projeto desse ser aprovado por um total, com certeza, nós teremos, quando fazermos uma chamada pública, principalmente o negócio da merenda escolar, vai aparecer gente de fora, aqueles grandes, e como diz o ditado, sempre os grandes engolem mais pequeno. Então já, aí já ficou a minha preocupação. Também queria dizer que o trator da esteira fez um trabalho excelente na Vila Caiçara, também para a família Prade, que busca a ampliação daquela fábrica de embutido. Também o trator de esteira fez um grande trabalho para eles, e ele continua trabalhando no loteamento do senhor Repke, no emparelhamento para melhoria e para que possa se legalizar aquele loteamento. Então é importante como foi a cobertura dos tubos, uns tubos que a gente já era esperado muitos anos, que também foi colocado e agora foram cobertos, está ficando muito bonita, principalmente Arnildo Heller, na sua subida, recebendo um grande trabalho. Também foi concluída durante essa semana o patrulhamento da picada do rio ao Novo São Paulo, né? Então aquelas estradas se encontram muito boas. Também está sendo, vai ser concluída essa semana a estrada do Bugo Chaleira, que sai nos Pomeranos. Então é um trabalho que está sendo feito ali também, né? E eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para parabenizar organizadores, professor, diretor do nosso Colégio Santos Dumont, onde tivemos uma grande festa no último sábado. Tivemos a presença do nosso colega Paulo, também da nossa secretário da Educação, e a gente que somos da vila, eu e João, a gente fica feliz. Eu trabalhei, não pude aproveitar a festa porque trabalhei desde o sábado à tarde e à noite também, até praticamente até o fim, não pude aproveitar, mas o colega João aproveitou e disse que estava muito boa. E a gente tem que parabenizar professores, o diretor, os funcionários, né, que tiveram um ótimo trabalho, todo mundo se empenhando, gente que, né, que nem Pedro Paulo. A gente tem que parabenizar esse pessoal, porque se doaram o sábado, à tarde e à noite. E só assim que a gente pode ser feliz. Foi uma festa bonita, bonita, com um grande público presente. Tenho certeza que todo mundo saiu maravilhado. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos à tribuna livre, onde na noite de hoje está prejudicada por não haver inscrição. Passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Naldo Killing e do vereador João de Deus.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Neste momento, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Da mesma forma, não farei uso desse espaço.
Lembro que na próxima sessão, no grande expediente, temos a inscrição do vereador Dário Gás e do vereador Alain Miller. Neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicita ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, continuam presentes todos os vereadores, portanto, há quórum para prosseguimento da presente sessão.
Temos na ordem do dia o projeto de lei 13 de 2011, que altera a lei número 1725 de 2008. Temos na Comissão de Constituição e Justiça um substitutivo ao projeto, substitutivo número 1 ao projeto de lei 13 de 2011, onde tem como relator o vereador João de Deus e votos favoráveis dos demais da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Rui Milbert, com um voto favorável dos demais da comissão. Coloco o substitutivo número 1 ao projeto de lei 13 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar sobre o projeto, sobre o substitutivo ao projeto, que faça uso deste espaço.
Vereador Paulo.
Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde foi
formulado e aprovado o substitutivo número 1 ao projeto 13/2011, somente para justificar os motivos deste novo projeto, eu vou ler em parte a justificativa. O substitutivo apresentado tem como propósito dar à proposição redação adequada, uma vez que na redação original não contava o enunciado que indicava os dispositivos propostos a serem alterados. Também busca esta emenda substitutiva clarear aspectos não formulados de forma clara, explícita, de dois decretos que serão necessários, um para designação das entidades que indicarão os conselheiros do Conselho Gestor e outro que nomeará efetivamente os conselheiros. Para que seja preservada a forma original da Lei Municipal nº 1725/2008, empregou-se o expediente técnico de acrescentar artigos identificados por letras. Assim, além do artigo 16 da proposta que veio à tramitação, é proposta a inserção dos artigos 16A, 16B e 16C. Então, essas foram feitas as alterações e apresentado o substitutivo que tem, conforme já foi dito, parecer favorável dos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Seria isso, senhor presidente.
Aberto ainda o espaço para discussão. Não havendo mais colocações, coloco o substitutivo número 1 ao projeto de lei 13/2011, que altera a lei número 1725/2008, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Substitutivo número 01 do projeto de lei 13/2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão o projeto de lei 20/2011, que altera as leis municipais 734/90, 735/90 e 746/90, por alteração de coeficiente nos padrões e inclusão de classe de final de carreira. E temos o projeto 21/2011, que dispõe sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento do servidor público municipal e altera a lei número 1461/2002. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Dário.
Constatemos a inscrição do vereador Dário Gás. Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Inicialmente, quero me referir ao projeto de lei 20/2011, que altera o coeficiente dos padrões da classe menos favorecida do nosso Poder Executivo. Em primeira análise, olhando as alterações do padrão 1 a 6, que contemplará 155 servidores, cujos cargos terão um aumento de 25% no padrão referencial. Veja bem, isso equivale a somente R$100,05. E aos padrões 7 a 11, um aumento de R$ 52,00. Isso, para esses funcionários que de sol a sol são os que realmente têm que puxar à frente das nossas secretarias, principalmente a Secretaria de Obras, que se enquadra nesse projeto, é de suma importância. É muito importante para que esse projeto venha até esta casa, uma vez que os menos favorecidos já tinham a promessa de um bom tempo e até que enfim esse projeto chegou e será bem analisado por todos os colegas vereadores e com certeza terá a aprovação da maioria. Em relação ao projeto 21/2011, o que dispõe sobre a incorporação do valor função gratificada em vencimento do servidor público municipal, a única coisa que me chama a atenção se o prefeito municipal quer que seja incorporada a esses funcionários este valor, que é de função gratificada junto aos seus vencimentos, me causa estranheza, pois esse projeto quer dar 50% do aumento em 2012 e 50% em 2013. Se o prefeito quer realmente dar este aumento e incorporar esse salário a esses funcionários, por que não o faz todo em 2012? Para que vamos empurrar lá para o próximo prefeito, já em 2013, uma coisa que pode ser votada talvez aí outubro, novembro do ano que vem? Seria esse, senhor presidente.
Neste momento, passamos a explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Vereador Naldo.
Vereador Rui.
Vereador João.
Dário. Constatemos as inscrições dos vereadores Paulo Unfer, Naldo Killian, Rui Milbert, João de Deus e Dário Gás, onde passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Quero, em primeiro lugar, falar sobre a questão que foi levantada aqui, a questão do lixo. Também pessoas me falaram sobre essa questão e hoje pela manhã ainda entrei em contato com os responsáveis na Secretaria de Obras. E naquela ocasião já me falaram que o caminhão já estava se deslocando para recolher ainda o restante que tinha na volta da toca do Tatu e Rolf Bachale, na escola Rolf Bachale, na linha Teutônia. E também ouvi no rádio que as pessoas eram para se acalmar, que com o grande volume de lixo que tinha, que realmente há muito tempo não estava sendo recolhido, houve um pequeno atraso nesse cronograma que estava sendo divulgado na rádio, mas que os trabalhos estão continuando. E com certeza, as primeiras horas, primeiros dias, todos serão contemplados com esse recolhimento. E se isso não acontecer, é importante que entre em contato, tanto com vereadores ou tanto na Secretaria de Obras, para que eles retornem a esse caminho se por eventualidade alguma região ficou fora. Conforme essa que eu mencionei hoje, já estavam se deslocando para aquela região. Também quero falar sobre a questão da estrada, né, que também foi comentado, que está a família Melo aqui, que acredito que é aquela estrada nova que foi feita na propriedade de Itterberger. Ainda foi na quinta ou na sexta-feira, eu falei com o secretário Lauri sobre até outras reivindicações que eu tinha. Aí ele disse, tia, calma, que agora as primeiras coisas que nós precisamos fazer é aquela estrada, que precisa ser feito um trabalho bom de cascalhamento, de colocação de diversos tubos. Então eu senti nele que este vai ser um dos primeiros serviços que realmente vai ser feito. Tomara que isto aconteça, porque aquela comunidade merece esse trabalho e até para a questão do transporte escolar facilita bastante. Ainda quero dizer que participei na sexta-feira, dia 8, da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social, que teve como lema consolidar os SUAS e valorizar seus trabalhadores. Quero parabenizar a equipe da Secretaria de Assistência Social, bem como os integrantes do Conselho Municipal, pela organização do evento e pelos trabalhos já realizados na Secretaria de Assistência e pelos projetos para os próximos anos, onde o público-alvo são as pessoas e famílias mais carentes, as crianças, adolescentes e idosos. E para finalizar, quero parabenizar o companheiro e colega vereador Dário Gás pela ascensão ao cargo de presidente do Rotary Clube de Agudo, postado na quinta-feira. Desejar a ele, a toda a diretoria, que tenham bastante êxito e que continuem os trabalhos que o Rotary vem prestando à comunidade de Agudo, que os clubes de serviço vêm prestando à comunidade de Agudo, tanto o Rotary, Lions, Maçonaria e tantos outros clubes, que em conjunto com o poder público, setor privado, mais os clubes de serviço, muitas coisas em que o poder público não tem o alcance suficiente e são realizados principalmente para ajudar as pessoas mais necessitadas. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento, senhor presidente, mais uma vez. Não sei se hoje cumprimentei o senhor Lino Schwenler, que faz parte do CPM, um grande lutador pelo Colégio Santos Dumont. Então, estou cumprimentando agora eu. Durante o dia de hoje, levei uma preocupação aos nossos secretários. Não é justamente com o lixo, mas também faz parte do recolhimento de galhos. Nós temos na parte alta da Vila Caiçara um problema muito grande, muitos galhos nas beiras da rua, também problema de lixo, já que o caminhão não tem subido muitas vezes lá para cima, e a preocupação é muito grande, já que canalizamos uma parte grande na parte alta, e com certeza, no momento que vim uma chuva meia forte, esses galhos e esse lixo, com certeza vai estar entupindo e prejudicando aquele belo trabalho que foi feito ali na parte alta, no meio daquelas casas onde o esgoto corria céu aberto. Então, pedi a ele, que eu acho que vai ter, que nós temos hoje uma caçamba só que recolhe o lixo, os galhos, e chega, se trabalha aos sábados, mas não vence. Nessa época, todo mundo faz podas de árvore e é muito galho, né? Então, com certeza, não vence. E, de repente, que acha uma solução de colocar um outro caminhão aí para que seja feito isso, porque, com certeza, se vier uma chuva forte, vai causar muitos problemas, principalmente na parte alta, aqueles galhos que já estão praticamente tem secos e tem verde. E a gente vê que o trabalho está andando, a gente vê os sábados, mas não vence, né? Tem que recolher dali e levar para outro lugar. Então, foi a preocupação que levei hoje aos secretários, né? A gente fica apreensivo com isso aí, e também sobre o lixo, que não sei se trocou de caminhão. Hoje nós temos vindo um outro caminhão, um caminhão aberto, recolhendo lixo, e para que eles falem com essa gente, que eles subam lá para cima, que não adianta fazer uma parte só. Eles se tirar a parte baixa, está solucionando o problema, mas não tirando o lixo da parte alta, não está solucionando nenhum, porque aí o lixo desce. Quando der uma chuva, então nós temos aquele problema. Então, com certeza, os próximos dias será solucionado esse problema, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Rui Milbrecht.
Cumprimento os colegas vereadores e as pessoas que se encontram na galeria, muito mais servidores nesse momento, e demais pessoas da comunidade. Ouvindo colegas vereadores nas suas desculpas, até em certo ponto, diria de que esse recolhimento do lixo, que foi avisado via rádio região baixa, simplesmente passados, acho que quase 10 dias, acho que da mesma forma como foi avisado, talvez, de que seria feito esse recolhimento, talvez o mesmo caminho devia ter sido acontecido, avisar para que essa comunidade aguarde, quem sabe, num recolhimento mais futuro. Tem muita desculpa nesse governo, tem muita coisa que não funciona. Indicações, como demais, ouvindo colegas vereadores, quanto ao conserto no buraco que tem de frente à Casa dos Remédios, que está há bastante tempo já aberto, que eu, inclusive, pedi uma solução. Quanto ao conserto das lâmpadas, nas proximidades do mercado Kunt, em direção à Vipasa, também foi solicitado já. Paradas de ônibus para o nosso interior do município foram reivindicadas, a exemplo da Oswaldo Schless, e tantas outras. Tem muita coisa que não funciona no atual governo, nós temos que reconhecer. A prova disso está aqui, os nossos servidores municipais, que tanto foram reivindicados, foram, talvez até, quem sabe, enganados até certo ponto, de que teriam um reajuste, e para nossa felicidade, para nossa alegria, depois de tanto tempo, vem até esta casa, talvez por insistência, porque durar tanto tempo uma reivindicação que é para estes servidores do padrão 1 ao 6, que é um valor irrisório, mas de super importância, apenas 100 reais, e para nossa alegria chega a esta casa esse projeto, que tenho certeza de que vai ser aprovado por unanimidade. E também um projeto 21, que tem o assunto sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento do servidor, também me causa certa estranheza, também pela demora e também pelo comprometimento que teve junto aos servidores municipais, pela demora da apresentação desse projeto, e para minha estranheza, vem esta casa com 50% a partir já de 2012 e 50% a partir de 2013. Quer dizer que há muita promessa, mas de concreto tudo fica mais difícil. Então, espero que não comprometam toda a folha de pagamento, quem sabe já para o futuro prefeito a partir de 2013, e que, quem sabe, comprometa a situação ainda mais para quem possa assumir no futuro. Acho que devemos fazer com as previsões mais, quem sabe, conceituadas no momento, uma vez que a dificuldade, quem sabe, possa se agravar ainda mais no futuro e possa ainda mais comprometer esses recursos que poderão estar escassos a cada ano que passa. Então, para nossa alegria, esses 25% que vai aumentar o padrão referencial desses 155 servidores que recebem do padrão 1 até o padrão 6, com certeza vem em boa hora essa notícia, que vem em benefício de uma classe tão sacrificada já, com salários tão baixos, referente a outros padrões que já recebem muito melhor. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Minha saudação especial a todos que acompanham o trabalho desta casa. E também gostaria, colegas vereadores, de deixar aqui registrado também a minha preocupação e trazendo a minha preocupação, falando da preocupação dos moradores da rua Dionísio da Fonseca Reis, logo aqui acima da casa do Xerinha, esquina com Teodoro Volts, né, bem naquela esquina, uma rua que sai do topo para cima. Os moradores solicitam uma cesta de lixo, porque aquela comunidade ali, todos colocam na beira da rua ali, esperando o recolhimento, e não tem horário certo no recolhimento. Às vezes vem na parte da manhã, vem na parte da tarde, às vezes ao entardecer, ou até às 4 horas da madrugada, né, porque eles fazem esse trabalho, não tem um horário fixo para fazer recolhimento, e os cão passam por ali e começam a rasgar sacolas, e o pessoal chega depressa, pega o que tem e vão embora, e fica esses restos para trás. Então é a preocupação e o pedido dessa comunidade, logo aqui acima, que o poder público coloque ali uma lixeira para eles. Então seria esse um pedido importante. Também gostaria de deixar aqui registrado, na marcha dos vereadores da Porto Alegre, a gente aproveitou a oportunidade para visitar o gabinete do deputado estadual Adolfo Brito, né, juntamente eu, o vereador Rui, mais um vereador do Paraíso do Sul, e a minha reivindicações, a minha e do Rui, foi em relação ao recurso que viesse beneficiar a rede d'água no Cerro Seco. Informados que fomos que era necessário fazer um projeto, e na volta procurei o secretário Aliceu para que tomasse providência em relação a esse projeto, até porque o tempo hábil está se esgotando. Até o dia 15 desse mês, todos que tiverem projeto devem ser registrados para receber esse recurso para o ano que vem. Então o tempo é curto, né? Se não formos atacar rapidamente, fazer esse projeto, vamos ficar mais uma vez na esperança ou na espera de receber algum recurso. E falando de rede d'água também, a preocupação é da Vila Grépida, que também ainda está com dificuldade de água potável, né? A Corsã passa ali ao lado com a sua água, e essa comunidade está clamando por soluções desse problema. Então estamos acompanhando, fomos até o Ministério Público, ali tem um processo quanto à legalização desta vila,
né? Mas enquanto isso, quem já está morando ali está pagando um preço caro, porque as crianças estão doentes, porque a água que é cavada ali é de péssima qualidade. Então, né, devemos tomar alguma iniciativa, principalmente quem tem poder na mão, para fazer alguma coisa para amenizar o problema ali da Vila Agrícola. Também quero deixar aqui já uma convocação e um alerta para as comunidades, principalmente da Vila Caiçara, né, que no mês que vem vai acontecer a consulta popular. Então todos vamos pegar junto nesse mutirão para fazer acontecer aquilo que já aconteceu no nosso município, fazer uma grande votação e trazer as verbas que é necessária para o município. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos, aos que chegaram na galeria após o meu pronunciamento. Também salientar assunto levantado pelo colega vereador Naldo em relação ao caminhão de lixo que circula em nosso município nos últimos dias. Também me deparei com esse mesmo caminhão recolhendo lixo em toda a nossa cidade, e eu mesmo já havia perdido boa parte desse lixo se deslocando da nossa cidade em direção ao CTG Sentinela do Jacuí. Sabe que não é um caminhão adequado, é um caminhão, uma caçamba comum, e que não vem dar devido a contento à nossa comunidade. Talvez esse caminhão, o próprio para esse recolhimento do lixo, esteja em manutenção, mas não se sabe. Esperamos que a secretaria responsável tome providências e que não fique por muitos dias esse caminhão impróprio circulando em nossa cidade. Ouvindo os colegas vereadores em relação a paradas de ônibus, todo o governo tem as suas prioridades. Nós temos aqui tantos funcionários na noite de hoje, o Leonardo, o Emílio, o Leoni, o Cavalheiro, todos os outros são testemunhas disso. No governo anterior, quase 200 paradas de ônibus foram confeccionadas em nosso município. E agora também, o atual prefeito também vai fechar 8 anos de mandato e talvez confeccionou 10, 15 paradas de ônibus. Talvez seja prioridade em aplicar o dinheiro em outros locais. Tenho como exemplo casas populares, tantas casas populares feitas pelo governo Lauro Redes, e hoje também não é prioridade pelo atual governo. Reposição de máquinas junto ao parque de máquinas é outra realidade. O governo anterior se preocupou em comprar inúmeras patrolas, caçambas novas, para deixar com seu sucessor, o prefeito, venha e possa trabalhar de uma forma tranquila. Esperamos que esse dinheiro realmente seja aplicado de forma essencial em outros locais, em outros recursos, que não seja desviado, e que o próximo prefeito que venha a assumir o nosso poder executivo não precise reformular totalmente o parque de máquinas. Ainda dá tempo para o atual prefeito talvez comprar algum equipamento para que no futuro o próximo prefeito não tenha que pegar as patrolas tão deterioradas que precise ali esperar um bom tempo para conseguir pelo menos fazer estrada. Paradas de ônibus, a exemplo, todos os colegas vereadores aqui inúmeras vezes vêm aqui a esta casa pedir ali uma parada que custa talvez R$500 hoje. O governo anterior, eu me lembro bem, eu era diretor de obras, custava R$300 a R$320 cada parada de ônibus. E onde temos crianças hoje, sou testemunha disso, chegando à escola professor Vili Ros, às 7 e pouco da manhã, ainda é quase escuro. Imagina, no Cerro Seco, no Cerro dos Belos, em todas essas regiões, as crianças esperando o ônibus às 6 da manhã. Na beira da estrada, num dia garoando a situação dessas crianças. Parada de ônibus é uma coisa de custo muito baixo, que eu acho que o governo deveria rever a situação e a posição, que ainda dá tempo para confeccionar algumas paradas de ônibus no nosso município. A Secretaria de Educação deve ter um mapeamento de onde que estão as crianças com maior necessidade disso. Temos locais que tem 10, 12 crianças ali, talvez na chuva, na garoa, na noite escura, que ainda se encontra na parte da manhã, na parte da tarde é a mesma coisa, quando esses ônibus largam essas crianças nesse local já é escuro também, e precisa com urgência fazer sair do papel as paradas de ônibus que custam tão barato. Essas crianças vêm parar aqui no posto de saúde, seja na vila, seja nos outros locais, chega aqui na nossa cidade, as crianças doentes, e a gente não sabe por quê. Muitas vezes é por um baixo custo dessa parada de ônibus que poderíamos evitar essas grandes filas e aglomerações à procura de medicação e à procura de um médico. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço, dizer que, escutando as colocações dos vereadores, a gente sabe muito bem da importância que tem uma parada de ônibus, a importância que tem uma luminária em alguns lugares onde temos crianças que pegarão o ônibus escolar. Também, todas essas colocações são importantes e eu acredito eu que o governo, o Poder Executivo fará um apelo e nós faremos um apelo junto ao Executivo e temos certeza que talvez nos próximos meses ou quem sabe o próximo ano o Poder Executivo terá uma verba destinada para esse tipo de serviço. São colocações importantes que acredito eu que é necessária à nossa comunidade, sem dúvida nenhuma. E são pedidos que são feitos aqui essa casa e com certeza são pedidos importantes. Também devemos mencionar, não são só críticas que vêm até o executivo, a gente também aqui a casa quer reconhecer o trabalho vindo do Poder Executivo. Na última sexta-feira estivemos junto recebendo um pessoal do governo estadual que veio até o nosso município trazer um belíssimo serviço do SUS. A gente sabe, a maioria da nossa comunidade sabe, que já foi mencionado pelos meios de comunicação aqui de toda a região, não somente de Agudo, mas engloba toda a nossa região. Esse serviço do SUS, que já foi comentado nessa casa na noite de hoje pelo vereador Wilson, é um serviço de otorrino, que abrange praticamente 43 municípios da região. Temos, junto a esse serviço, a 4ª Coordenadoria Regional da Saúde e a 8ª Coordenadoria Regional da Saúde, que englobará o nosso município. Isso são em torno de 1.000 consultas mensais dentro do nosso município e são abrangente em torno de 43 municípios da região. Então é uma conquista do nosso prefeito municipal que esteve junto, buscando e procurando trazer esse benefício ao nosso município. Poderia ser escolhido qualquer um desses municípios, dentro desses 43 municípios, mas foi contemplado Agudo. Isso graças ao empenho do nosso prefeito, que há 5 anos está lutando na busca desse serviço do SUS. E não somente a ele, mas ao nosso diretor do Hospital Agudo, o Daniel, que esteve sempre presente buscando junto ao nosso estado, junto aos meios necessários para que esse serviço viesse até o nosso município. E ao nosso presidente do hospital também, o Wilson Dias, vereador aqui desta casa, que sempre lutou na busca desse benefício também. Então, a estas pessoas, nós, a todos os vereadores, a Câmara Municipal de Vereadores, deseja e reconhece o trabalho que fizeram, que junto ao estado, junto ao hospital, nosso hospital de Agudo, na busca desse recurso do SUS. Isso movimentará bastante o nosso município. Imaginam vocês 1.000 consultas mensais dentro do nosso município, quantas pessoas estarão circulando no nosso município. Então, a todo esse trabalho dessas pessoas, da nossa comunidade em si, o nosso reconhecimento. Também estive na última semana em várias posses de presidentes aqui de clubes de serviços no nosso município. E também queremos mais uma vez parabenizar essas pessoas. No dia 30 de junho, o Lions Clube fez a posse de um novo presidente, o senhor Gelson Neuschander, que a gente viu na noite em que foi empossado, na noite que tomou posse, a maneira com que esta pessoa trabalhou junto ao Lions, sempre frequentando, não teve uma ausência, sempre junto a este clube de serviço que faz muito dentro da nossa sociedade. A ele, também o nosso reconhecimento da Câmara de Vereadores. No dia 7 de julho, tivemos a posse no Rotary Clube, o presidente e vereador Dário Gás, que também, pela trajetória colocada na noite do dia 7, também uma pessoa que sempre esteve presente ao Rotary, frequentando sempre as reuniões e sempre se dedicou a esse trabalho. E a gente sabe, sem dúvida nenhuma, da pessoa que é, do trabalho que faz. A ele nosso reconhecimento e desejamos um bom trabalho frente a esse clube, que é merecedor e tem nome e faz jus ao trabalho que faz dentro do nosso município. Também no dia 9 de julho, tivemos a posse pública das luzes das lojas maçônicas simbólicas de Agudo, loja Fraternidade, onde teve eleito como venerável mestre Deri Leopoldo Jäger, e na loja Estrela de Santo Ângelo, que teve o venerável mestre Landry Littke. Sabemos do que a maçonaria das lojas maçônicas fazem dentro do nosso município. Tem uma filosofia de trabalho, uma filosofia traçada junto aos seus componentes, junto à sociedade, de moral, de pregar a moral, de pregar a boa conduta das pessoas que lá integram a esta entidade. E isto reflete muito na nossa sociedade. Então, a eles também, o nosso reconhecimento da Câmara de Vereadores pelo trabalho que fazem. São entidades que o poder público precisa ter ao lado, porque desenvolvem belos trabalhos junto à nossa sociedade. A todos estes, o nosso reconhecimento da Câmara de Vereadores. Quero lembrar aos vereadores que temos proposições nas comissões. O projeto de lei 16 de 2011, que acresce o parágrafo 4º ao artigo 37 da lei número 1014/1995, Código Tributário do Município. Está localizado na Comissão de Constituição e Justiça. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 18 de julho de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.